Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone hoje está convosco João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora. Temos novos comprimentos de onda das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois, das 18 às 18h30, estamos também em onda média, 1.530, e em onda curta, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Nos próximos 60 minutos, em diálogo com os ouvintes de Angola, hoje o nosso convidado é o Dr. Francisco Jacinto. Ele é secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a lei laboral e não só a situação da classe trabalhadora em Angola. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos rapidamente ver as notícias a esta hora. E começamos em Angola. A ativista Laurinda Gouveia foi impedida de sair de Angola hoje, quando tentava viajar para Maputo. Depois de ter feito o check-in no aeroporto 4 de fevereiro, ela foi retida pelo Serviço de Imigração e Fronteiras e o seu passaporte confiscado. A ativista ia a Maputo participar numa conferência sobre direitos humanos. Recorde-se, Laurinda Gouveia foi indiciada recentemente, juntamente com o grupo de 15, pelos serviços de investigação criminal, que alegadamente esses 15 estavam a preparar um golpe de Estado. O ativista Rafael Marques disse que investigadores criminais angolanos interrogaram em Lisboa e, sem o conhecimento das autoridades portuguesas, o proprietário da casa onde foram detidos os 15 ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário. Foram detidos a 20 de junho em Luanda. Falando em Portugal, Rafael Marques disse que o vice-procurador-geral da República de Angola, Luciano Chacra, e o indivíduo responsável pela detenção dos 15 jovens foram a Portugal interrogar o proprietário da referida casa, Adalberto Neto. No Burkina Faso, os líderes golpistas afirmaram que libertaram o deposto presidente Michel Kafando depois de uma detenção de 2 dias. Não se referiram, contudo, ao primeiro-ministro Isaac Zida, que também foi detido. Os líderes do golpe anunciaram que tinham libertado Kafando e 2 ministros como um gesto para aligeirar a tensão no país. Militantes do grupo Al-Shabaab tomaram hoje, por algumas horas, uma base do exército no sul da Somália. O vice-governador da região do Baixo Shabelle disse à Voz da América que os militantes atacaram e assumiram o controle da base a 120 km de Mogadishu. O exército somali recuperou a base depois de um intenso combate. Al-Shabaab diz que morreram 13 soldados do exército. Testemunhas contabilizaram 9. Os Estados Unidos estão a considerar conversações diretas com a Rússia sobre a crescente presença militar russa na Síria e a disposição anunciada de Moscou de enviar unidades de combates para este país. Hoje, entidades oficiais no Pentágono disseram que o secretário de Defesa, Ash Carter, manteve conversações, classificadas de construtivas, sobre a Síria, com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. O primeiro-ministro da Croácia, Zoran Milanović, disse que o seu país não vai fechar as suas fronteiras, mas vai direcionar a onda de imigrantes que chegam ao seu país para a Hungria. Milanović disse que a Croácia não vai registar os milhares de imigrantes a chegarem ao país, depois de mais de 11 mil terem chegado ao país esta semana. A Croácia encerrou, contudo, 7 dos seus postos fronteiriços com a Sérvia ontem, depois de uma onda de imigrantes terem entrado no país e a Hungria ter recusado a sua entrada. Um grupo de militantes dos Talibã atacou hoje uma base da Força Aérea no noroeste do Paquistão e matou pelo menos 29 pessoas. Muitas outras ficaram feridas. Um porta-voz disse que o grupo entrou no Paquistão vindo do Afeganistão.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. Hoje vamos ter connosco aqui no Angola Fala Só Um ativista do trabalho. Temos connosco o advogado Francisco Jacinto. Ele é, portanto, o secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Doutor Jacinto, está-me a ouvir?
Estou, sim, senhora. Estou em sintonia.
Muito bem. E está a chegar em ótimas condições. Às vezes, você sabe como é, nestas coisas da rádio ao vivo, às vezes as condições não são as melhores, mas parece que você está em ótimas condições hoje. Olha, doutor Jacinto, eu antes de o lançar aos ouvintes, vou-lhe fazer uma pergunta sobre esta nova lei do trabalho que foi recentemente aprovada no Parlamento. Eu tenho a dizer que aqueles que defendem a lei dizem que esta lei se destina a dar o que eles chamam de uma maior flexibilidade no mercado de trabalho, pois vai permitir, portanto, que pessoas que sejam incompetentes não estejam, portanto, com um trabalho garantido para sempre e também que, portanto, não há só direitos, há também deveres. O que é que você tem a dizer?
Bem, relativamente às questões que se levantam e que tiveram como causa para a revisão da Lei Geral do Trabalho e a revisão desta, da aprovação desta atual Lei Geral do Trabalho, não tem a ver com a incompetência dos trabalhadores, porque na verdade, se formos um bocadinho mais a fundo disso, todos nós aqui somos incompetentes. Portanto, somos todos incompetentes. E nós sabemos, e foi há dias ainda pronunciado pelo chefe do Estado, numa entrevista num canal televisivo, que dizia que Angola não tinha quadros, que era necessário os espanhóis, os portugueses, os brasileiros viessem para ajudar os angolanos, de fato, porque tínhamos carência nesse aspecto. Então, se for esta razão que deu lugar à aprovação dessa atual lei, também pode ser que somos todos incompetentes, não merecíamos isso.
Mas então, diga-me uma coisa, como é que você vê esta nova lei, então, esta coisa da maior flexibilidade, o que é que você vê nisso?
Bem, a lei não flexibiliza nenhuma posição, movimentação dos trabalhadores. A lei veio, de facto, na sua essência, veio para diminuir os custos do trabalho. Ou seja, o empregador, a partir dessa data, vai ter menos custos com o trabalho. O que se pretendeu com esta lei é cada vez mais criar riqueza para os empregadores, empobrecer o cada vez mais trabalhador. Ou melhor, tornar até o trabalho como um trabalho escravo. Porque senão, vejamos, esta lei geral de trabalho que já está em vigor, né? Para nós peca dos quatro pontos essenciais. O primeiro ponto, trata-se com o regime de contratação e duração dos contratos de trabalho, em que o contrato de trabalho é, regra geral, celebrado por tempo determinado e pode ir até 10 anos. Isso é suicídio, 10 anos. Segundo aspecto, segundo ponto, é das transferências dos trabalhadores. Nós tínhamos a vantagem na anterior lei que um trabalhador, na questão da transferência, ele poderia recusar, tendo em conta a proposta não satisfatória do empregador, e poderia ter lugar uma indemnização por ele não aceitar essa transferência ou não querer trabalhar mais na empresa. Nessa atual lei, já não lhe dão essa possibilidade. Se ele não puder ser transferido e não quiser, ele é imediatamente despedido sem qualquer compensação. Terceiro aspecto é sobre o trabalhador estudante. Num país que vivemos uma situação de guerra, uma pessoa de conflito durante longos anos, em que a maior parte das pessoas ainda são iletradas, falta de quadros competentes para desenvolver o país, para corresponder ao desafio do país. Não temos ainda uma ciência e tecnologia avançada. Esta lei vai proibir o empregador pagar o trabalhador estudante que está na altura das provas. Ou seja, a lei veio hoje estabelecer que um trabalhador estudante, na altura das, o empregador até pode ou não lhe autorizar para fazer as provas, e durante o tempo que eles tiverem provas, o empregador não paga. Ora, isso vai desincentivar, vai meter medo qualquer cidadão que esteja na empresa, porque se ele tiver durante uma semana, e como ele hoje, com uma semana ou duas semanas em provas, ele pode não receber durante esse período que ele estiver em provas. E o quarto aspecto, por fim, é o horário de trabalho. Nesse aspecto, sinceramente, já não me lembro no desempenho das minhas tarefas sindicais, ou mesmo da advocacia, um país que tenha estabelecido um horário de trabalho de 12 horas dia. Essa Lei Geral do Trabalho, em vigor, veio estabelecer que, no seu artigo 104º, que as horas de trabalho têm como limite 12 horas dia, com descanso de dois períodos de 30 minutos cada. Ou seja, o trabalho vai ser desenvolvido durante 11 horas e dias. Meu senhor, isto não sei em que nós podemos considerar. Como já disse, não há semelhança igual. Portanto, são essas três preocupações. E, aliás, dessa tem um outro quinto ponto também, que é a questão da indemnização em caso do despedimento ser declarado improcedente ou não pelo tribunal. Ora, nesta questão, estamos preocupados porque um trabalhador que esteja 10, 15, 20 anos ou 30 anos numa empresa, ou mais do que isso, em caso de qualquer rescisão contratual, ou cessação de contrato, seja ele por razões de despedimento ou razões disciplinar, seja por um acordo mútuo, a indemnização não pode ultrapassar os 6 meses. Isto para nós. Uhum. Nós, os sindicatos, por isso é que todas as teorias levantadas pelos membros do governo e que tiveram origem essa aprovação dessa Lei Geral do Trabalho, nós consideramos infundadas, e que essa Lei Geral do Trabalho não é nada mais senão vem trazer aqui, com esse período de hora de trabalho de ar, remover as questões do passado, aqueles fundamentos pelos quais o mundo teve que se unir e estabelecer um horário mínimo de 8 horas dias. Nós em Angola ultrapassamos isso. Uhum. E queremos, de fato, retroceder para os séculos XVII e XVIII, antes da Revolução de Outubro e mesmo antes da Organização Internacional do Trabalho começar a estabelecer as normas para o mercado de trabalho. Portanto, desse ponto de vista, essa Lei Geral do Trabalho trouxe um retrocesso e veio criar todas as condições favoráveis ao empregador, em prejuízo ao empregado, e tornar o próprio empregado um autêntico escravo. Para nós, como disse, já reiterei-se muitas vezes, essa lei, do ponto de vista trabalhista, é uma lei assassina ao trabalhador.
Uhum. Muito bem, doutor. Olha, já temos aqui vários ouvintes em linha. Eu vou começar no Uambo, onde está o ouvinte Silva Sachiambo. Senhor Sachiambo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Faça favor, senhor Sachiambo, se tiver uma pergunta, o microfone é seu.
Muito obrigado. Boa noite, senhores jornalistas.
Boa noite.
E boa noite, senhor nosso convidado.
Muito boa noite, senhora. Muito boa noite.
Em primeiro lugar, esse termo é... Portanto, me desculpar, porque a minha matéria aqui trouxe, tange sobretudo em termo político, não tange a lei do trabalho.
Uhum, mas diga.
Primeiro quero comentar, portanto, ao debate de segunda-feira, onde convidaram um dos deputados da oposição, onde os dirigentes do MPLA repudiaram o relatório da senhora Ana Gomes. E ter dito que Angola esteja independente, o continente europeu não tem direito de fiscalizar Angola. Pensamos que isso é anarquia dos ditadores antidemocráticos. São argumentos dos malfeitores. Dizer que 12 anos de paz seja pouco é só para aqueles que trabalham para ludibriar a opinião nacional e internacional. Quem tem vontade política democrática para mudar um ano basta. Eles vão querer mudar em 20 anos, em 50 anos. Angola não é lavra deles.
Muito bem.
Outra coisa.
Sim.
O presidente José Eduardo Santos parece que tem vontade portanto, de trabalhar em nome dos angolanos. Geopoliticamente, parece que cumpre o papel dos russos. Então, são as partes mais que eu trouxe para a Angola Fala Só.
Muito obrigado. Muito obrigado, era o Sr. Silva Sachiambo no Uambo. Doutor Jacinto, não sei se quer comentar, isto não foram perguntas, foram comentários, não sei se quer comentar os comentários.
Bem, de facto são comentários de um cidadão que acha-se no direito, como cidadão, de fazer as considerações que ele achar oportuno e necessário. Uhum. Eu, de facto, também como cidadão, já não falei de cidadão, não comento, na qualidade de sindicalista, advogado, não comento casos políticos, como
sim,
é?
Sim, sim.
Mas pude seguir também o debate e acho que o governo, à sua altura, reagiu sobre a resolução aprovada pelo Parlamento Europeu. Portanto, são as partes que cada uma quer defender seus interesses, não é? É o Parlamento Europeu que quer ver que, de facto, em Angola não está a se cumprir um determinado ou as garantias de liberdade de cidadãos. Há problema de direitos humanos e não é hoje que apenas ouvimos isso, tem-se ouvido sempre. E é o Estado angolano que quer defender-se, de facto, não é bem assim que o Parlamento tenha dito e não está em desacordo com a resolução aprovada. Portanto, aqui é um problema de conflito de interesses. Isto é compreensível. E dentro dos princípios democráticos, no exercício da própria democracia, é normal que as partes divirjam de um determinado ponto de vista.
Muito bem. Então vamos agora para o Kwanza Sul, para o ouvinte José Aspirante. Senhor Aspirante, está em linha?
Sim, estou em linha, sim.
Faça favor.
Ok. Boa noite, senhor jornalista.
Boa noite.
Ok. Boa noite, nosso convidado.
Muito boa noite, senhor José Aspirante.
Ok, muito obrigado. Eu tenho aqui as primeiras três questões. Não está relacionado mais com o tema, nunca ficou o tema, mas quero perguntar algumas coisas, tendo em conta o que me aflige. Primeiro, sobre o regulamento do trânsito no exercício das suas funções, eu queria perguntar o seguinte. Por que o angolano, na condição ilegal, é punido de acordo à lei, enquanto que o estrangeiro, na condição ilegal, não é punido? Segundo, sobre a equipa de investigação criminal no exercício das suas funções de fiscalização nas empresas comerciais privadas. Primeiro, por que são mais as empresas comerciais angolanas e as empresas estrangeiras, mesmo ilegais, não são punidas? Depois, a terceira questão. Por que quando um trabalhador morre, não tem direito ao subsídio de morte no momento em que a empresa empregadora toma conhecimento e os seus salários são retidos a partir do mês em que morre? Será que a lei não é igual para todos? Então são essas minhas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor José Aspirante, no Kwanza Sul. Doutora, talvez aqui uma destas três questões, não sei se quer comentar alguma delas, mas uma delas diz-lhe respeito, que é a questão da morte dos trabalhadores e acho que o ouvinte estava a falar de... Portanto, de um subsídio, não é? De morte para a família, presumo eu.
Sim, senhor. Eu percebi bem o nosso ouvinte, José Espirante. Quando levanta a questão do subsídio de morte, é preciso informar o nosso caro ouvinte de que o subsídio de morte já não é a responsabilidade dos empregadores, com acordo com a nossa legislação atual. Portanto, é a responsabilidade agora do Instituto Nacional de Segurança Social. São esses que é essa instituição que responsabiliza-se pelo subsídio de morte. O trabalhador que durante um determinado tempo tenha contribuído os seus valores para a segurança social, se porventura morrer, ele tem direito a um subsídio de morte. Os parentes, filhos menores até 18 anos têm direito a um subsídio de menores até atingirem 18 anos. E esse subsídio é regulado e dado pelo Instituto de Segurança Social. É preciso que as pessoas, quando estão nessa situação, recorram diretamente primeiro à empresa onde trabalhou o parente ou o familiar, e depois dirigir-se com uma carta, dirigir-se para um Instituto de Segurança Social. E a Segurança Social então vai providenciar os mecanismos para pagar mensalmente o subsídio de morte ao familiar que de fato tenha ficado, do falecido.
Muito bem. Não sei se as outras perguntas, não sei se quer responder, que era a questão que o ouvinte diz haver uma discriminação na aplicação das leis de condução e de inspeção das firmas entre angolanos e estrangeiros.
Bem, essa questão das firmas e empresas estrangeiras não se passa só aí. O cidadão pode ter uma parte de razão de que só pune as empresas nacionais e não estrangeiras. Mas também é preciso lembrar o nosso ouvinte, todos os ouvintes que nos ouvem, que também há empresas nacionais que não são punidas, que nem sequer pagam impostos devidos. Nós temos muitas e muitas empresas nesse país que, se não estão isentadas, mas não pagam impostos para, de fato, aumentar o rendimento do Estado. Relativamente à questão do regulamento do trânsito, eu não tenho conhecimento. Eu vejo, falo por mim mesmo e aquilo que eu vejo todos os dias, eu vejo todos os dias mesmo estrangeiros aqui expatriados nas estradas de Luanda a serem incomodados, entre aspas, que é o serviço normal dos agentes de trânsito, da Polícia Nacional, mandar pará-los também, identificá-los, e eu vejo muitas das vezes, e aliás, deixa-me aqui ressalvar, que hoje também já se comenta muito, os próprios expatriados aqui no país estrangeiro já reclamam do que os nossos agentes de polícia de orientação de trânsito estão apenas multar e mandar parar a eles e não os nacionais. Portanto, aqui é um bocadinho
Sim.
oposto
Todos
àquilo que o nosso cidadão José Espirantes levantou.
Todos se queixam, ninguém gosta da polícia de trânsito. Muito bem.
É verdade.
Vamos para Benguela. Este é o ouvinte Nguenda Ulik. Senhor Ulik, faça favor.
Muito boa noite, Santa Rita. Muito boa noite ao nosso convidado.
Boa noite.
Muito boa noite, sim.
Na história da humanidade, as causas justas dos povos sempre triunfaram. Eu faço esta intervenção, perguntando primeiro, pedir encarecidamente ao nosso convidado, é possível Presidente da República, José Eduardo dos Santos, mandar libertar os 16 jovens acusados como golpistas e o Dr. Mavungo e Cabinda, os 10 jovens que aqui em Benguela também ontem foram raptados por terem se manifestado para exigir a libertação de outros jovens considerados como golpistas? Este é o primeiro ponto. Segundo, como trabalhadores, os ex-militares das ex-fala, Fafla, Elna, Fleque, deram o seu contributo, são trabalhadores. Até hoje estão esquecidos, reclamam pela sua desmobilização. Quanto é que o presidente José Eduardo dos Santos vai reconhecer o esforço, o contributo desses jovens que hoje estão envelhecidos, vão morrendo sem terem direito a uma urna? Terceiro, a ex-deputada Ana Gomes foi bem-vinda a Angola, testemunhou em flagrante a violação dos direitos humanos. O Norberto Garcia, o João Pinto, o Bispo Nunes, o embaixador Kiambata. Então nós angolanos podemos os considerar como bajuladores, porque não dizem a verdadeira história, não defendem ninguém. Portanto, gostaríamos que a comunidade internacional devia mesmo ver, quando se diz que a oposição não está a trabalhar, a comunidade internacional está aqui em Angola. O que é que estão a observar? Estão a observar a violação dos direitos humanos? Nós,
Muito bem, senhor.
Estamos cansados. Obrigado.
Muito bem, senhor Nguenda Ulik, em Benguela. Doutor, quer comentar?
Sobre a terceira questão que o senhor Ulique levanta, a partir de Benguela, a questão da eurodeputada, nós já falamos disso.
Sim, sim.
Acho que essa é uma questão que após mais cidadãos vão levantar. Uns se sentem frustrados ou irritados com a situação, mas como sabe, nós não, neste lugar, como sindicalista, primeiro tratamos questões trabalhistas e como deputados reservamos sempre essa questão à justiça e aos tribunais que tratam disso. Aliás, essa questão de eurodeputada, já falamos de que é uma questão de interesses e aqui de fato, os cidadãos nacionais que reclamam a ausência da garantia do respeito das liberdades, direitos e liberdade dos cidadãos, ou problemas do cumprimento de direitos humanos. Do outro lado, o governo, reitero, que defende-se que, de fato, já tem cumprido isso e cumpre isso a questão dos direitos humanos em Angola. Portanto, relativamente à sua questão, segunda, é a questão dos desejos militares. É claro que nós já temos dito isto e vivemos todos isso todos os dias. Do nosso ponto de vista, e concordo com ele e com demais que nos estão a ouvir, e daqueles que já se pronunciaram relativamente à questão, é que devia-se dar mais dignidade a ex-militares. Não é bom vermos os antigos militares, que aqueles que lutaram dignamente para libertar esse país, e aqueles que foram chamados para a luta por outras causas, que deveriam, de fato, ter uma vida melhor. Não é bom vê-los a mendigar nas ruas, mendigar nas estradas, perderam as mulheres, as suas esposas, estão sem condições mínimas de colocar os seus filhos nas escolas, os pais já não estudaram porque tiveram que ir às guerras, não tiveram oportunidade de ir à escola, não têm formação que pode hoje lhe dar acesso a qualquer emprego. Agora, o pior é que também os filhos estão a seguir o ritmo porque os pais estão sem nenhuma condição de colocá-los, de educá-los, de colocá-los no estabelecimento de ensino escolar. Portanto, é um sentimento, de fato, frustrante para nós que vemos todos os dias pessoas passarem por essa vida, pois que já temos condições, e Angola já tem condições, que deveria garantir as mínimas condições, e não hoje, máximas condições para os ex-militares. A primeira questão fala da possível, se o Presidente da República é possível soltar os 15, mas o Dr. Malunga em Cabinda. Bem, isto, como sabe, que dentro do respeito da soberania dos órgãos, o Presidente da República me parece que jamais faria esse gesto, porque até tem outros órgãos que são órgãos de soberania que não dependem do Presidente da República, independentemente de haver hoje uma interdependência no funcionamento dos órgãos, mas os tribunais são órgãos de soberania, portanto que não podem, no seu exercício, receber instruções de quem quer que seja. Ainda que haja aqui algum sinal de maldade, haja má fé daqueles que prenderam ou não, do processo em si, mas é preciso dizer que não é, portanto, o Presidente da República não tem competências do ponto de vista legal, de interferir na questão dos tribunais. Portanto, são os tribunais que devem decidir os casos que lhes são submetidos.
Muito bem. Olha, doutor Jacinto, vamos fazer assim. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Eu tenho aqui dois ouvintes. Um deles é uma ouvinte, a Fátima Costa. Fátima Costa, está-me a ouvir? Fátima Costa?
Sim,
olha, Fátima Costa, eu estou a chegar ao topo da hora, não desliga. Eu vou-lhe dar mais tempo depois do noticiário, está bem? Eu quero que você continue em linha, portanto, não desligue. Pode aguentar?
Posso, sim.
Muito bem. Então, continue em linha e também tenho aqui mais outros ouvintes em linha. Eu, como disse, doutor Jacinto, agora ao topo da hora tenho que fazer um pequeno intervalo para dar os cumprimentos de onda e fazer outra vez o resumo de notícias. Mas depois eu quero voltar à Fátima Costa. Nós Geralmente temos muito poucas mulheres. As angolanas não gostam de vir ao programa, portanto eu não quero perder, a oportunidade de dar a palavra à Fátima Costa e quero-lhe dar o tempo que ela quiser, digamos assim. Portanto, estamos a chegar ao topo da hora e eu quero recordar aos ouvintes que agora, a partir das 18 horas, estamos em onda média em 1530, onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Olá, ouvintes, aqueles que nos sintonizam agora, este é o Angola Fala Só. Hoje temos connosco o Dr. Francisco Jacinto. Ele é o secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Portanto, uma oportunidade para se discutir a lei do trabalho, a situação dos trabalhadores. Mas não só, claro está, já tivemos aqui outros ouvintes com várias perguntas não relacionadas com isso. Antes de continuarmos, uma rápida vista de olhos pelas notícias. A ativista angolana Laurinda Gouveia foi impedida de sair de Angola hoje, quando tentava viajar para Maputo. O seu passaporte foi confiscado. Laurinda Gouveia foi indiciada, juntamente com o grupo dos 15, pelo Serviço de Investigação Criminal, que os 15 estavam alegadamente a preparar um golpe de Estado. O ativista Rafael Marques disse em Portugal que investigadores criminais angolanos interrogaram em Lisboa e sem o conhecimento das autoridades portuguesas o proprietário da casa onde foram detidos os 15 ativistas do autodenominado Movimento Revolucionário. No Burkina Faso, os líderes golpistas afirmaram que libertaram o deposto presidente, Michel Kafando, depois de uma detenção de 2 dias. Não se referiram, contudo, ao primeiro-ministro Isaac Zida. Militantes do grupo Al-Shabaab na Somália tomaram por algumas horas uma base do exército a 120 km de Mogadishu, que foi contudo mais tarde recuperada nos combates. Al-Shabaab disse ter morto 13 soldados do exército, testemunhas contabilizaram 9. Os Estados Unidos estão a considerar conversações diretas com a Rússia sobre a crescente presença militar russa na Síria e a disposição anunciada de Moscovo de enviar unidades de combate para este país. O primeiro-ministro da Croácia, Zoran Milanović, disse que o seu país não vai fechar as suas fronteiras, mas vai direcionar a onda de imigrantes que chegam ao seu país para a Hungria. E um grupo de militantes dos talibãs atacou hoje uma base da Força Aérea no noroeste do Paquistão e matou pelo menos 29 pessoas. O Paquistão disse que os militantes entraram no país vindos do Afeganistão. E vamos continuar com o Dr. Francisco Jacinto e agora sim Fátima Costa. Ainda está em linha, não é verdade?
Estou em linha.
Muito bem. A Fátima Costa, olha, eu quero lhe dar as boas-vindas aqui. Eu tenho a dizer que você é uma raridade. Muito poucas mulheres angolanas vêm ao microfone e eu, portanto, faça favor, Fátima Costa. Não sei se tem uma pergunta, um comentário. Faça favor.
Sim, tenho uma pergunta.
Faça favor.
Sim, sendo Angola um dos países com maior segurança na África Austral, como é possível que um jovem desarmado dar um golpe de Estado?
Olha, muito bem. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta?
Eu queria mais um parecer sobre a nova lei geral do trabalho.
Muito
bem. Que favorece mesmo os jovens trabalhadores, é mais favorável às entidades empregadoras.
Uhum. Muito bem. Pronto, Fátima Costa, obrigado. Doutor, esta lei geral do trabalho, você começou por falar sobre essa questão. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Ela fala aqui de juventude. Não sei se quer falar sobre as dificuldades que esta lei pode apresentar a jovens que estejam no mercado de trabalho. Faça favor.
De facto, sobre a questão da lei geral do trabalho, a senhora Fátima Costa, eu tenho que lhe dizer de que, de facto, esta atual lei não tem vantagem nenhuma para aqueles que procuram primeiro emprego. Primeiro é que, e de acordo com os nossos costumes aqui em Angola, não estamos a ver as entidades empregadoras, como se propagou, de que vão de fato disponibilizar o emprego por questão da lei. O nosso entendimento e de outras pessoas é de que não é a lei que cria emprego. Aliás, este é um pressuposto legal e que está previsto na nossa Constituição, no seu artigo 76, de que é o Estado que promove os empregos, promove políticas de incentivar os empregos. Não é uma lei em si, a lei não cria empregos. São as políticas que devem de ser adotadas. Portanto, acho que nós hoje temos alguns problemas que têm impedido, de fato, o surgimento de muitos empregos. Nomeadamente, ainda a falta de desburocratização dos procedimentos administrativos, não é? A própria a flexibilidade no que toca à questão de políticas fiscais. Olha, trata-se da questão de políticas fiscais, não é? Na questão da exigência que nós, a nossa lei de investimento privado ainda tem. E eu espero que esteja já errado, porque acho que a lei de investimento privado foi alterada muito recentemente. Mas quando se obrigava um expatriado, um estrangeiro, vir fazer um investimento em Angola, a exigência mínima é trazer US$1 milhão. Olha, um país que começou agora, um país que está a começar a andar, não pode exigir aqui o investimento que tenha vindo de fora, tem que ser a partir de US$1 milhão. Há pessoas que tenham menos disso, que precisavam vir criar aqui emprego de 30, 40 pessoas, de 20, já seria bom. Portanto, não é em si a lei. É falta, de facto, de assentar bem as políticas, de definir as políticas de investimento privado, para que, de facto, incentive os estrangeiros, aqueles que têm seu capital, de deslocar de Angola e criar emprego. Nós hoje estamos com um problema muito grande no nosso país. Nós, quando estamos aqui em Luanda, viajamos para o interior do país, estamos a falar mais na área sul do país, Benguela, Uambo, Namibe, Lubango. As empresas que estão em Luanda são as mesmas que estão nessas províncias, porque do norte, a parte do norte, não há investimento nenhum. Não há quase emprego nenhum. Os empregos que estão na parte norte são emprego das cantinas, lojas que os nossos compatriotas africanos, malianos, senegaleses abriram e que albergam lá duas ou três pessoas, três cidadãos. Mas os investimentos propriamente ditos são dos empresários, do empresariado nacional, estão na parte sul. Ou seja, hoje o capital está concentrado em determinadas pessoas. São as mesmas que fazem investimento em Luanda. São os mesmos que nos fazem favor de ir abrir uma loja, de ir abrir uma indústria no Uambo, em Benguela. Porque se eles não forem para lá, não há emprego nem no Uambo, não há emprego em Benguela, não há nada. Portanto, a nossa discórdia está ali. Não é a Lei Geral de Trabalho que vai promover isso. São questões políticas que estão a emperrar de fato o surgimento de emprego em Angola e não propriamente da Lei Geral de Trabalho. E eu repito isso e esclareço a nossa co-cidadã, pediu falar mais um bocadinho disso. Essa Lei Geral de Trabalho foi aprovada por uma intenção, por uma causa simples, que é a redução dos custos de trabalho. E as pessoas, nós sabemos, a quando da aprovação da Lei Geral de Trabalho, aliás, quando da sua submissão ao Parlamento angolano, nós pedimos encontros com várias bancadas parlamentares e fomos recebidos e deixamos esse recado. Mas, infelizmente, a lei passou como passou, porque também percebemos que a maior parte dos deputados na Assembleia Nacional, a maior parte deles foram governantes. E, de fato, também não são pobres, são eles os titulares das empresas, são eles que têm riqueza, que estão a criar os pequenos empregos no país, e essa lei lhes convinha, e temos a lei que nós temos, infelizmente.
Muito bem. Olha, obrigado, Fátima Costa, pela sua pergunta, e agora vamos bem para o sul do país, para o Coando Cubango, onde está o ouvinte Firmino Ndinga. Senhor Ndinga, está-me a ouvir?
Sim, estou, sim.
Muito bem, senhor Ndinga. Olha, quero lhe agradecer. Eu sei que você está à espera há muito tempo aí ao telefone.
Muito tempo mesmo.
Exatamente. Portanto, sim. Olha, muito obrigado. Muito obrigado por ter aguardado e pela sua paciência. Mas agora é a sua vez. Faça favor.
Ok. Eu só tenho três perguntas ao senhor doutor Jacinto. A primeira: quais são as propostas que o órgão sindical apresentou ao governo central e já foi ouvido e funciona. A terceira pergunta: se aqui em Angola justifica ainda a razão de haver mais funcionários que ganham 18 mil que estão na função pública? A terceira: se isso justifica, se o corpo sindical está atento, me diga qual é o setor que ganha esse dinheiro.
Muito bem.
Que ganha esse salário.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Firmino Ndinga, que esteve cheio de paciência a aguardar pela sua vez. Eu creio que são perguntas boas, Dr. Jacinto. Portanto, propostas que o seu sindicato tenha apresentado ao governo e que este tenha aceito, se é que há alguma. E depois esta questão dos salários, bem, isso eu não estou bem a par. Se há alguém que, no setor privado, que ganhe um salário, ele mencionou aqui 18 mil, que se ofere na função pública.
Senhor Ndinga, partindo quando o Cubango, seu nome diz uma história, está certo. Relativamente à primeira questão, a quando nós, no princípio do ano 2014, no fim do ano 2014, nós fomos chamados, convidados, aliás, pelo governo, nos apresentaram os termos de referência, a questão, a preocupação da revisão da Lei Geral do Trabalho. E duas semanas ou tempo depois apresentaram-nos os termos de referência. Depois esperámos pelo anteprojeto. Apresentaram-nos o anteprojeto, então tivemos um período de discussão, um período de negociações, aquilo que nós chamamos dentro do tripartismo. Olha, o que é que nós fizemos? Nós somos três centrais sindicais aqui no país e achamos de que se cada uma das centrais agisse isoladamente, o governo levaria vantagens porque nós não teríamos concertação e o governo não poderia atender às preocupações das três centrais sindicais. O que nós fizemos foi nos unirmos todos, as três centrais sindicais, e essas três sindicais apresentaram as propostas únicas. São muito extensas, tenho aqui, não vou poder abrir um programa muito curto, de uma hora, 60 minutos, mas nós apresentamos as propostas. Ou as contrapropostas, porque o governo tinha apresentado a proposta no anteprojeto. Então, a proposta do governo e as contrapropostas dos sindicalistas são essas que nós tivemos que negociar. Nós tivemos três rondas de negociações com o governo. E o que nos parecia, nós tínhamos chegado a um entendimento nas questões mais fulcrais da Lei Geral do Trabalho. Portanto, é só dizer que das 46 propostas que o governo apresentou, nós chegamos a um entendimento de 36, praticamente. Mas o que nós reclamamos, o que nós até hoje discutimos, o que nos desagradou é que nos pontos fundamentais da Lei Geral do Trabalho, o governo manteve a sua posição de força. Não ouviu os parceiros e manteve, porque era esse o desejo, era essa base com que o governo tinha lhe movido para revisar a Lei Geral do Trabalho. E o governo não recuou nesse ponto de vista, na questão da contratação, na questão do trabalhador estudante, na questão na diminuição das indemnizações, na questão do horário do trabalho. Portanto, isso vem tudo satisfazer interesses das pessoas. Porque a Lei Geral do Trabalho, do ponto de vista hoje está aqui, não é um interesse de interesse nacional, é uma lei que vai estar defendendo interesses de determinadas pessoas. Já estava em vista isso, por isso é que nós não nos entendemos nas questões mais que nós consideramos fundamentais da Lei Geral do Trabalho. Infelizmente, como disse, não é que nós não apresentamos proposta, não é que nós não discutimos, não negociamos com o governo. Negociamos sim, mas nós esperávamos a boa vontade do governo, até porque o governo é sempre pessoa de bem, e nós somos imbuídos nesse espírito que o governo, o Estado é uma pessoa de bem, vai fazer o bem. Infelizmente, não fez e temos aquela lei que nós temos. Quanto à segunda questão, o salário mínimo, o salário de 18 mil kwanza. Oh, meu caro amigo do quando cubano, essa preocupação tua é preocupação diária, constante dos sindicatos e sobretudo da CGT. Não é possível que num país desse, considerado no terceiro ano consecutivo como um país mais caro do mundo, a pagar um salário de 18 mil kwanzas a um trabalhador, de 18 mil kwanzas a um funcionário. Isto é uma aberração. Um país tão alto como esse, um país tão caro como esse, e nesses últimos 3, 4 meses os produtos subiram vertiginosamente, sem que o salário seja aumentado, sem que o salário seja revisto. Ou seja, nesses 4 meses, o salário do trabalhador perdeu o poder de compra, perdeu o poder de compra, com a inflação que subiu e com os produtos, os preços dos produtos básicos também alterados no nosso mercado. Isso, meu caro amigo, eu não digo que esses 18 mil kwanzas põe alguém a viver. Esse 18 mil kwanzas é inaceitável. Não se compreende. Eu não tenho um adjetivo aplicado, né, nesses termos, porque já temos que reclamar disso. E o mais curioso, para já responder à sua terceira questão, quem paga os 18, 20 mil kwanzas é o próprio governo, é o próprio Estado na função pública. Não são as empresas. É o próprio governo, Estado, que paga 18, 20 mil kwanzas no salário mínimo. E onde é que paga? Paga, por exemplo, nos hospitais, aquelas senhoras de limpeza, aqueles trabalhadores que trabalham nas casas mortuárias, aqueles que trabalham nos hospitais que carregam os cadáveres das salas de assistência para as casas mortuárias, e outro na função pública, empregado de limpeza, etc. São esses que recebem ainda 18 mil kwanzas. É inacreditável, mas essa é a nossa realidade.
Muito bem. Olha, doutora, desculpe lá a minha ignorância, eu vou-lhe só perguntar aqui uma coisa para esclarecer a mim e talvez a alguns ouvintes que não saibam. Portanto, em Angola há um salário mínimo nacional, há?
Em Angola há um salário mínimo nacional, mas o salário mínimo nacional em Angola, que vigora através dos diplomas próprios, não abrange a função pública. É um salário mínimo nacional para o setor empresarial.
E qual é?
Portanto, esse salário mínimo nacional hoje está em 22 mil kwanzas. Portanto, é preciso dizer que o salário mínimo nacional não é o salário mínimo nacional único. Ah. O que já foi primeiro, nos primeiros anos de 2003 para diante, o salário mínimo nacional ficou como um salário único. Quer dizer que todas as empresas podiam pagar apenas aquele salário. Mas nesses últimos 3, 4 anos, o salário mínimo está agora subdividido em agrupamentos empresariais. Portanto, de 17 mil kwanzas até 22 mil kwanzas. Esse é o salário mínimo nacional que vigora no nosso país.
E na função pública é 18 mil, portanto, é isso?
Na função pública é pior ainda disso. Portanto, na função pública é pior disso. E eu posso lhe garantir que hoje, num setor empresarial, daquilo que nós conhecemos, não digo que não exista, alguém possa, de fato, dizer que existe, mas nas empresas que nós conhecemos, daquelas que nós já visitamos todos os dias, é que não há nenhuma empresa que pague, por exemplo, como salário 18 mil kwanzas. Senão naquelas empresas familiares, aquelas cantinas, sim, sim, sim. Outras, essas sim. Agora, nas empresas que nós sabemos, grandes empresas, pequenas ou mesmo médias, não se pratica esse tipo de salário. Esse salário é o próprio governo que paga ao seu funcionário público.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho já ouvido a linha, mas também já agora você mencionou aqui uma coisa interessante, que é o facto das três centrais sindicais terem apresentado propostas conjuntas ao governo. E eu queria lhe perguntar uma coisa, e mais uma vez vai ter que desculpar a minha ignorância, mas para esclarecer, havia ou há em Angola uma central sindical ligada ao partido no poder, não era? Que era a UNTA. Ela ainda existe e fez parte dessa, digamos, dessa coligação?
Bem, a UNTA existe, como o senhor jornalista diz, é a mais antiga, de facto. Ela existe e também estivemos juntos, unidos, na concertação, na negociação desta Lei Geral do Trabalho.
Muito bem. Pronto, fico esclarecido. Agora vamos para o BIE, para o ouvinte Eduardo Elavoco. Senhor Elavoco, está-me a ouvir?
Sim, estou na linha. Muito boa noite.
Boa noite, senhor Elavoco. Também sei que está. Espera algum tempo, faça favor.
Muito bem. Antes de tudo, eu venho a saudar o senhor convidado. Muito boa noite, senhor convidado.
Muito boa noite, obrigadinho, e boa noite para você também.
Ok, muito bem. Eu tenho três perguntas a colocar.
Sim.
A primeira pergunta. Aqui o Partido do Poder colocou uma situação difícil nos trabalhadores da função pública. A como? Todo um que é do partido da oposição, ou seja, for de outros partidos, enfim. Então, se não tiver o cartão do membro do partido, se for do partido da oposição, aquele de imediato, ele tira no encargo. Então, será que esse processo consta na Lei Geral do Trabalho? Outra coisa, a segunda pergunta. O governo colocou também uma situação. Todo um cidadão que tem a idade avançada, a partir de 36 anos de idade, para diante, não pode participar no concurso público, porque a idade já está avançada. Então, aqui em Angola, alguns perderam tempo na vida militar, alguns desistiram na vida militar, então decidiu de estudar até que chegou numa nível assim avançado, assim, no ensino médio. Então, chega com essa idade no ensino médio, a concluir com o ensino médio. Agora, chega no tempo de concurso público, ele não pode participar no concurso porque a idade já está avançada. Agora, o presidente angolano tem quantos anos até aqui mantém no poder? Outra pergunta. Aqui no AMBO passou a equitação sobre o Calupeteca. Então, lá morreu 9 polícia. E o próprio governo declara de que lá o povo só morreram 12 elementos. Então, o Calupeteca, de momento, está na prisão. Está lá na prisão. Agora, os 12 que foi encontrado lá, que é o governo que matou, é a tropa do governo que matou. Então, o que é que está cumprindo também na comarca? Porque até aqui, este momento, nunca vimos o Calupeteca passar na televisão pública. Aqueles também que mataram um pouco e foi encontrado também com o Calupeteca passando na televisão pública. Então, como é que o governo que está a pensar sobre essa situação? Era só a minha pergunta. Muito obrigado.
Bom Muito trabalho. Obrigado. Era o senhor Eduardo Ilavoco Nubié. Doutor, pelo menos duas perguntas que você, de certeza, que está ao corrente, que é a questão dos cartões de militante e a questão dos 36 anos. É uma questão, olha, tenho-lhe a dizer que é constantemente levantada aqui neste programa.
Ok. Eu quero dizer ao nosso caro cidadão Ilavoco que a Constituição angolana, que vigora a partir desde o ano 2010, consagra no seu artigo número 1, do artigo 76, que o trabalho é um direito e um dever de todos. No número 2, estabelece que todo trabalhador tem direito à formação profissional, justa remuneração, descanso de férias, proteção e higiene, segurança no trabalho nos termos da lei. E esta é também aplicada, combinando com a própria legislação, a nossa Lei Geral do Trabalho, de que todo cidadão tem direito ao emprego. Não há nenhuma norma do nosso país, seja na Constituição ou nas leis ordinárias, que limita o acesso ao emprego em função dos cartões de um determinado partido. Eu, honestamente, quero lhe dizer que ainda não verifiquei isso, apesar de muitas denúncias, de muitas reclamações que ouvimos de muitos cidadãos, de que isto é patente, mas eu nunca ainda presenciei um ato desse em que limita alguém ser limitado no seu emprego em função de ter ou não o cartão de partido. Portanto, para lhe garantir que isso não seja, pode ser o excesso de zelo de uma determinada pessoa, pode ser o excesso de um determinado responsável dirigente de uma província, mas que não seja uma lei estabelecer isso, não é. Não seja uma ordem geral dada pelos outros, também não é. E nós acreditamos que no mundo de pessoas, também há outras que vêm aqui de má fé praticar arte de revestidos ou investidos de um determinado poder, e eles vão fazer aquilo que de fato que é contrário à lei e contrário até à moral, à ética e à cultura das pessoas. Se isto acontece, como o senhor Lavoco disse, de fato não é bom, se isso acontece não é bom, mas como lhe disse, não é uma emanação de uma lei ou de uma orientação qualquer que isso, para que isso aconteça.
Uhum.
Relativamente à questão dos 35 anos, essa questão foi discutida durante muito tempo. Nós, o sindicato, levantamos isso, o próprio governo também refletiu-se, discutiu isso nas suas reuniões, né, ordinárias, extraordinárias, e penso que o ano passado, o ano antepassado, 2013, o governo, se mora não me falha, o governo aprovou uma lei que dá acesso, em função mesmo disso, tendo em conta já a situação dos antigos combatentes, daqueles que foram militares, da impossibilidade que tiveram no acesso à instrução escolar e do ensino, então deram acesso que os concursos públicos podiam se alargar até aos 35 anos de idade. Porque a idade, de fato, estabelecida é de 25 anos, mas alargou essa lei, alargou para 35 anos de idade, para atender efetivamente as pessoas, os jovens que estiveram, de fato, implicados, que estavam a cumprir o serviço militar. Agora, é preciso dizer, entre a lei e a prática, tem-se cumprido? Se não tem-se cumprido, é preciso que as pessoas, os jovens, esse cidadão e Lavoco, denunciem isso praticamente, que essa lei não está a ser cumprida. Portanto, não se pode aprovar uma lei que não tenha qualquer eficácia. É
muito
preciso
bem.
Que aquilo foi aprovado se efetivo de fala. Se
Olha,
há a violação desse instrumento legal, os cidadãos têm direito de reclamar e denunciar.
Olha, doutor, estamos a chegar ao fim, temos aproximadamente 4 minutos, portanto 3 minutos, porque eu depois tenho que te fechar. Eu tenho ainda 2 ouvintes em linha, não é verdade? Então vamos fazer assim, eu vou dar o microfone aos 2 ouvintes, vou-lhes pedir para serem breves, e depois o doutor tenta responder o mais brevemente possível às perguntas destes 2 ouvintes, e vamos começar com Valeriano Hilário, em Luanda. Senhor Hilário, faça favor e seja breve, está bem?
Ok, bom dia, boa tarde, boa noite.
Tarde.
Portanto, eu digo que o trabalho é um conjunto de atividades económicas que tem por objetivo a criação de bens e serviços, em contrapartida tem a remuneração. Portanto, eu vou dizer que a nossa lei de trabalho, essa lei geral de trabalho nova, atípica, à medida, à saia justa dos governantes, porque sabemos que nossos governantes não respeitam a lei da probidade pública, sendo eles são donos de todas as empresas e são mesmo eles os legisladores dessa lei. Portanto, eles, claro, eu sendo proprietário de uma empresa e vou fazer uma lei, não vou fazer contra mim, obviamente. Vou fazer contra aqueles que estão. Portanto, é muito simples. Não precisamos ter de grandes técnicos no campo para nós sabermos qual é a estatística de Angola, de Luanda ou qualquer parte de Angola, o número de desempregados. Basta as redes sociais e publicar a emprego digital. Vão ver a quantidade, um marmanjo de pessoas que não têm emprego. Só para ver de onde veio o trabalho, a força de trabalho, estão nem todos desempregados. E como é que esse país desenvolve desse jeito? Ainda vem essa lei.
Muito obrigado, senhor Hilário.
Ajusta.
Senhor Hilário, muito obrigado. Era o ouvinte Valeriano Hilário. E agora temos ainda o ouvinte Mendes, na Lunda Norte. Senhor Mendes, tem que ser muito breve.
Muito obrigado, senhor João Santa Rita. Boa noite.
Boa noite. Faça favor, rapidamente.
Não, lamento bastante porque estou quase no fim, o tempo não permite. Eu queria colocar simplesmente 2 perguntas ao senhor convidado. A primeira é, por que que só somos ouvidos e não é tido na prática? Porque depois de ouvirmos os nossos argumentos, a Voz da América deveria pelo menos meter na prática os nossos argumentos. Depois de ouvir os argumentos, depois de ouvir as queixas, a Voz da América deve fazer algo para defender ou para algo sobre as ansiedades que a gente temos aqui na Lunda Norte. Temos tanta coisa para falar, mas infelizmente o tempo não permite. Eu conheço uma empresa, essa empresa é uma empresa privada, mas essa empresa não paga imposto ao Estado, porque enquanto essa empresa é uma empresa privada. Numa localidade dista
muito bem, senhor Mendes,
da cidade de
senhor Mendes,
da província Lunda Norte.
Senhor Mendes, eu vou ter que o interromper porque estamos a chegar ao fim, mas de qualquer maneira o que eu vou sugerir é que você volte a enfiar o seu número para a gente poder falar sobre os problemas da Lunda Norte. Doutor Francisco Jacinto, muito breve porque estamos a chegar ao fim, desculpe lá este apressar no fim,
okay.
não sei se quer comentar esta questão dos impostos.
É compreensível, é compreensível. A questão do seu Hilário é para dizer o seu Hilário, que ao falarmos hoje da Lei Geral do Trabalho, a Lei Geral do Trabalho não se aplica na função pública. A Lei Geral do Trabalho aplica-se apenas no setor empresarial. Uhum. A função pública não, abrange, não é abrangida por esta Lei Geral do Trabalho. A questão da probidade pública que levantou não tem a ver com a nossa questão da Lei Geral do Trabalho. Muito... O cumprimento não cabe a nós sindicalistas comentar isso.
Muito obrigado.
Do ponto de vista, por exemplo, agora a questão do senhor e da Lunda Norte. Por que é que somos ouvidos e não atendidos? Isso em função dos interesses.
Muito obrigado.
Hoje rena-se muito.
Muito obrigado, doutora Jacinto. Desculpe interromper, estamos a chegar ao fim. Eu tenho que passar aqui o microfone ao meu colega Eduardo Ferro. Quero-lhe agradecer imensa a sua participação e a todos os ouvintes. Não se esqueçam, têm que sempre mandar o seu número de telefone sempre que quiserem participar, não basta uma vez. Até à próxima e obrigado ao doutor Francisco Jacinto.